Portanto, antes de mais nada, deixem-me agradecer-vos por terem sobrevivido até aqui. Ok, portanto, e já vão aí com um balanço de data platform, que é qualquer coisa fantástico. Portanto, hoje, esta sessão, já agora, é um bocadinho... Não é uma sessão que em que a gente vai entrar em muito detalhe em nenhuma componente tecnológica. Portanto, a ideia aqui é ficar com uma ideia do que é que está a mudar na nossa plataforma da cloud, de data platform, em cloud, e dar-vos a conhecer um bocadinho alguns serviços que, se calhar, vocês já ouviram até, em alguns casos, aqui falar mais em deep dive, mas outros que poderão não ter escapado, digamos, a essas sessões e ficarem com uma ideia mais detalhada. Portanto, o meu nome é Luís Calado, portanto, eu sou evangelista aqui na equipa de... Sou evangelista de cloud aqui na Microsoft em Portugal. E estou aqui acompanhado do Ricardo Pérez, que já se apresenta a seguir, portanto, que é um MVP, e digamos que para mim é um prazer estar com ele, ou seja, portanto, é a primeira vez que vou partilhar aqui o palco com o MVP. E, Ricardo, apresenta-te lá, só para a malta te conhecer.
Eu também sou alcoólico, como ouvi. Sou de Ricardo Pérez, sou de Coimbra, não sou aqui de Lisboa, não passo aqui o meu dia nos eventos que a Microsoft organiza. Sou MVP de ASP.NET e tenho interesse também em Azure e SharePoint e outras tecnologias. E é também um prazer estar com o Luís, de facto, é a primeira vez que partilhamos o palco, digamos assim.
Ok, então já agora só para dar um pouco de contexto, portanto, sobre o que vamos falar. Portanto, como eu disse, nós vamos tentar, em 50 minutos, fazer aqui uma prova de aceleração para tentar cobrir vários temas. Portanto, nenhum tema vai ser... não vamos dar grande ênfase em nenhum deles, mas a ideia é vocês perceberem o que é que podem montar com esta plataforma. Só que um pouco survey da audiência. Quem é que já fez ou faz desenvolvimento? Ok? Pode-se só saber... Ok, portanto é uma fatia maior do que eu pensava, o que é bom, porque nós temos aqui alguns casos em que vamos mostrar algumas coisas no Visual Studio e a malta podia-se começar a coçar na cadeira, mas então, pelos vistos, é algo que vocês já estão confortáveis. Portanto, o que nós vamos tratar, portanto, o Ricardo vai fazer ali uma... vai cobrir ali o tema do DocumentDB e depois há aqui uma série de outros temas que eu vou falar um pouco. Houve um tema que estava na agenda e que eu tive que tirar um pouco à última da hora da agenda, porque não podemos ainda falar muito dele, por assim dizer, ainda não há muita documentação também pública. Que chama-se Azure Data Catalog. Eu vou só mencionar o que é o Data Catalog. Em breve vocês vão poder aceder à plataforma no Azure, está bem? E explico o que é. Mas não podemos ainda partilhar informação porque ainda não é algo que seja público, ok? Depois vou falar um pouco sobre Azure Search, mostrar um exemplo que nós construímos e que explica um pouco a plataforma e também para vocês perceberem como é que podem adaptar aos vossos projetos. Vocês de manhã viram uma demo que eu ajudei o Paulo também ajudei-o a montar, que é uma demo que tem Face Recognition. Portanto, aqui nós vamos pegar um bocadinho essa demo, mas ver um bocadinho o que é que está lá por trás e perceber que APIs é que estamos a usar e como é que foi montada, digamos, a demo. Depois falar um pouco sobre aquilo que é novidades no SQL Database. Portanto, este serviço já agora até já me irrita, desculpem lá, porque assim, quase todas as semanas há coisas novas. Uma pessoa, às tantas as pessoas ligam para cá, falam comigo ao telefone ou por mail, perguntam-me, então dá para fazer isso? Eu digo que não, e depois vou ver, e nesse dia ou no dia anterior já saiu uma feature nova que já dá. Portanto, isto tem estado a crescer a um ritmo que é bastante complicado de acompanhar, de alguma forma, mas tem features cada vez melhores e o produto está a ficar muito interessante. Portanto, nós resolvemos também falar aqui um pouco daquelas que achamos que são mais relevantes. Falar sobre Data Lake, portanto, é uma plataforma para fazer analytics mais avançada, e com uma metodologia um bocadinho diferente da habitual metodologia de Analytics. E depois, se tivermos tempo, um pouco sobre Data Factory. Este caso, provavelmente, já não vamos ter tempo, dado o tempo da agenda, mas também já foi, há uma sessão gravada do José Barbosa, salvo erro, sobre este tema. Portanto, depois a sessão dele é muito mais, como é que é dizer, muito mais deep e com muito mais profundidade daquilo que a gente podia fazer aqui. Portanto, também não é, não é nada de extraordinário, não vão perder nada. E com isto, eu passava a palavra ao Ricardo e tu dás continuidade para o DocumentDB.
Ok, obrigado, Luís. Portanto, tu tiraste-me, roubaste-me uma das perguntas que ia fazer, que é quantos de vocês são developers? Aparentemente, ainda bastantes são. Quantos de vocês já usaram DocumentDB? Um? Ok. Bom, isso é bom. Isso é bom, exatamente. Estou a dizer certo. MongoDB?
Ainda por cima é o mesmo. Agora há dois,
vamos lá. Três ou três, ok, ok. E RavenDB? Também é popular? Ninguém. Sim. Ok, ok. Então vamos dar-lhe.
Mas SQL Server toda a gente já usou, ou não?
Mal fora, mal fora.
Queres que avance?
Ora bem, podes mais...
É?
Mais uma assim, sim. Bom, DocumentDB, como o Luís disse, a Microsoft, nomeadamente relativamente ao Azure, estão continuamente a mandar coisas cá para fora a um ritmo alucinante. DocumentDB já está disponível na versão General Availability, esteve disponível como preview durante bastante tempo. É mais uma base de dados NoSQL que a Microsoft oferece como Database as a Service. Já existia uma, que era o Table Storage, que é uma das formas de armazenamento canónicas que o Azure oferece, se quiserem. Agora temos mais uma, com algumas características que a tornam, a meu ver, mais interessante. Mais uma vez, não tem schema. Totalmente RESTful, ou seja, existe um API REST que pode ser usado para fazer tudo o que é possível fazer na DocumentDB, depois existem outros APIs que, no fundo, o que fazem é invocar o API REST. Sendo parte do Azure, da família de tecnologias Azure, só está disponível online, ou seja, vocês não podem instalar o DocumentDB nas vossas máquinas para testar offline, têm mesmo de ir online, mas não é, tipicamente, não... Atualmente não é um problema. Muito escalável. Okay? Portanto, aqui a ideia, como quase tudo no Azure, é escalabilidade, elevada disponibilidade. O DocumentDB consegue isso. Suporta várias linguagens. Vamos focar-nos nesta apresentação em .NET. Okay? Mas o API, o SDK .NET é o que está mais avançado. Okay? Tudo pode ser feito com API REST. Quase tudo pode ser feito com o API .NET. Um bocado menos de coisas podem ser feitas com os outros APIs, JavaScript, Java, etc. Ok, há alguns conceitos. Portanto, para se usar o DocumentDB é preciso ter uma conta na Azure, claro. É preciso criar uma conta DocumentDB no Azure, provisionar essa conta. É preciso criar bases de dados. Uma conta Azure pode ter várias bases de dados. Okay. Temos de criar pelo menos uma coleção. Okay? Uma coleção, geralmente as pessoas pensam numa coleção como uma tabela. É parecido com uma tabela, mas é um bocado mais do que isso. Na verdade, as coleções não têm um esquema, não têm uma estrutura bem definida, pré-definida, e servem apenas para armazenar documentos. Podem ser qualquer coisa que nós queiramos, JSON, entenda-se. Ou transformável em JSON. Okay? Os documentos podem ter anexos, portanto, conteúdos binários, blobs, pensem nisso assim. Cada um destas coisas que falámos, portanto, a base de dados, uma coleção, um documento, um anexo, são recursos. Assim como as outras, como os store procedures, como os triggers, user defined functions, etc. Cada um deles é identificado por um URL. Portanto, há um URL que identifica cada um destes recursos. Eu disse-vos que isto é RESTful e aqui têm a prova. Ok. Estes recursos, portanto, vivem no DocumentDB, têm todos um URL publicamente acessível. Para aceder, para fazer esta chamada REST, obviamente, é necessário uma authorization key, não é? Senão... Seria perigoso, não é? Para dizer o menos. De alguma forma já disse, já falei. Ok. O que é um documento? Tipicamente nós trabalhamos com documentos, não é? É o que nos interessa. Um documento pode ser um POCO, que é um plain old CLR object, portanto, uma classe .NET, C Sharp, VB, o que quer que seja, ou pode herdar de uma classe que faz parte do WAPI do Azure, que é a classe resource. Caso queremos fazer uma utilização um bocado mais avançada. Cada documento tem, mesmo que nós não lhe forneçamos, tem um conjunto de propriedades out of the box, okay? Que são usadas para algum funcionamento interno do Azure. Reference ID, automaticamente gerado, um e-tag. Algum de vocês está familiarizado com o conceito de e-tags do HTTP? Um e-tag, basicamente, é uma versão de um documento, okay? Que muda sempre que o documento for alterado. Isto pode ser usado para controle de concorrência otimístico, ou seja, nós queremos fazer uma atualização de um documento e queremos atualizar apenas se o documento que está guardado corresponder à versão que nós estamos a enviar. Ou seja, se ele tiver sido modificado por terceiros, vai falhar.
E também, e já agora, desculpa lá interromper, também é usado muitas vezes para implementar cache.
Claro,
exatamente.
Claro. Pensa, isto é a versão do documento, não é? É algo que podemos usar para colocar em cache uma versão e para sabermos quando é que devemos expirar essa cache. Tem sempre um timestamp, uma atualização do documento. Mais uma vez, o endereço que o identifica univocamente na web. E tem sempre uma chave ID. Okay? Tem sempre uma propriedade ID. Se nós não fornecermos uma, e nós podemos fornecer uma vai ser fornecida para nós. Okay? Se nós não o dermos, vai ser um GUID. Okay? Notem uma coisa engraçada. Aqui o case matters. Portanto, ID em minúsculas é diferente do ID em maiúsculas. Okay? Se nós criarmos um ID com a primeira letra em maiúscula, vai ser diferente da propriedade ID que o documento tem internamente. Ok? Um documento pode ter anexos, não vamos perder muito tempo com isto. Basicamente, um documento é JSON. Não é? Podemos anexar a um documento conteúdos binários. Imagens, zips, PDFs, o que quer que queiram. Mais uma vez, também são recursos. Têm o seu próprio URL, como tudo no DocumentDB. Tem algumas propriedades adicionais, não vale a pena preocuparmos muito com elas. Uma delas é o content type, identifica o que é aquilo, não é? Que ali está. Uma coisa muito importante quando falamos do DocumentDB, e todos vocês sabem o que são transações e percebem o conceito, aqui em DocumentDB não existem propriamente transações. Existe a consistência. Consistência que é definida ao nível de uma coleção. Aqui a coleção é o nosso nível de particionamento. Okay? É o nível ao qual... De particionamento e de isolamento. Nós podemos definir um de vários níveis de consistência numa coleção. Desde consistente até não consistente, que é o NaN. O que é que isto quer dizer? Quando vocês fazem uma atualização na base de dados, numa coleção DocumentDB, se tiverem a usar o modo de consistência consistente, passa a redundância, os índices, portanto, são atualizados sincronamente. Okay? Ou seja, as coisas vão demorar ligeiramente, um bocado mais de tempo a processar. Se usarmos lazy, elas vão ser atualizadas assincronamente. Os resultados vêm mais depressa para nós. Quer dizer, o resultado da operação vem mais depressa para nós. O que é que isso quer dizer? Com o lazy, nós temos aquilo que se chama consistência eventual. Ou seja, não temos a certeza que as coisas estão... Depois de termos enviado um documento, não temos a certeza absoluta que o documento lá está. Ok? Se voltarmos a tentar passar algum tempo, eventualmente acabará por estar. Mas não está no momento imediatamente a seguir à nossa inserção. Ok? Quer dizer, não usem, não é? Eu não usei a série em cenários reais. Penso que ele não atualiza de facto as coisas. Penso que deve ser só para efeitos de demonstração. Acho eu.
No tipo do índice,
da consistência da coleção.
Ok.
Okay. Uma coisa que é diferente e pode ser algo. Pode não ser muito intuitivo para a maior parte de vocês, é todas as propriedades num documento, documento AB, são, por omissão, indexadas. Okay? Ou seja, temos um documento com imensas propriedades, das quais provavelmente nunca vamos fazer query por algumas delas, elas vão estar, ainda assim, por omissão, vão ser indexadas. Portanto, é sempre boa prática alterar isso. Okay? Portanto, excluir propriedades que nós não queremos, sobre as quais não queiramos fazer queries. Há vários tipos de índices sobre propriedades. Isto é muito importante, porque vai-nos ajudar a efetuar as operações de pesquisa. Como todos vocês sabem o que, é que são índices, imagino eu. Alguém não sabe? Temos índices hashed, que são para pesquisas exatas. Okay? Queremos procurar um documento cujo valor de uma propriedade seja aquele, exatamente. Usamos um índice hashed. Se queremos usar pesquisas tipo menor, maior, ranges, usamos um índice tipo range. Okay? O documento AB, já agora, também suporta tipos de dados espaciais, geoespaciais e queries geoespaciais. Não sei se alguns de vocês se usam, pelo menos já devem ter alguma ideia do que é que são? Muito bem. Além destes índices sobre propriedades, é possível especificar uma precisão. Não vamos perder muito tempo sobre isso. Podemos usar o default. E devemos dizer qual é o tipo de dados sobre o qual o índice vai ser criado. Lembrem-se que, por default, todos são indexados e todos são indexados de acordo com o seu tipo. Mas nós podemos alterar as coisas. Podemos remover índices e criar outros índices. Okay? Também criar índices sobre várias propriedades. Imaginem que queremos ter propriedades que queremos fazer, sobre as quais queremos fazer queries em conjunto, simultaneamente. Podemos criar índices sobre essas duas propriedades. Uma coisa que também não será muito intuitiva. Se uma coleção não tiver índices, não é possível fazer queries sobre ela. Okay? A não ser pelo ID. Pelo ID é sempre possível.
É mais uma forma de navegação, nesse caso.
Não? Exatamente. Podes. Ok. NoSQL, inicialmente, o que é que quer dizer NoSQL? Digam? Ok. Depende aqui a doutrina diverge, não é? Penso que inicialmente significava NoSQL, não SQL. Não é? E depois passou a ser Not Only SQL, de uma forma. Não é? As bases de dados, portanto, o movimento NoSQL inicialmente pretendia ver esse livro do SQL, depois, na verdade, penso que todas as bases de dados NoSQL atualmente suportam alguma forma de querying mais ou menos parecida com SQL. E o documento também não é exceção, ok? Podemos fazer queries SQL ou, enfim, não é exatamente o nosso SQL, mas é muito parecido, ok? Não temos joins entre documentos diferentes, temos joins sobre as coleções internas do documento. Temos os operadores mais comuns do SQL, do SQL Standard, ok? São parametrizáveis, as queries são parametrizáveis, ou seja, não temos SQL injection. Reparem que aqui o problema, o SQL no documento DB, as pessoas perguntavam, só é possível fazer queries parametrizadas há muito pouco tempo, no documento DB. Mas antes também não havia nenhum problema porque não era possível fazer modificações com base no SQL. Ou seja, era possível devolver mais registros do que aqueles que nós queríamos. Mas pronto, agora já existe parametrização. Alguns exemplos de funções, não vamos obviamente percorrê-las, esta lista está disponível online. Temos várias funções, ou seja, para trabalhar com vários tipos de dados. Reparem que nós aqui estamos a trabalhar com objetos, não é? Com JSON, que pode ter propriedades dinâmicas. Portanto, podem ser coleções, podem ser qualquer coisa, não é? De modo que temos uma série de funções que nos permitem saber o que é uma determinada propriedade de um objeto, de um documento, melhor dizendo, que está numa coleção. Ok? Alguns exemplos de coisas menos comuns, portanto, coisas que vocês não verão no vosso SQL do SQL Server. Operadores ternários. Quem conhecer .NET, quem conhecer C Sharp, nomeadamente, há de estar familiarizado com aqueles operadores. Portanto, o primeiro ponto de interrogação é um operador ternário. Portanto, o que quer dizer é, dada uma condição, se essa condição for verdadeira, temos um valor. Caso contrário, temos outro valor. Ok? Portanto, neste exemplo que aqui temos, se a grade for menor do que 5, devolve este resultado, se não, devolve aquele. Ok? O outro, o coalesce operator, é muito semelhante. Se este for nulo, ou seja, se este não existir, portanto, se o last name não existir, é devolvido o surname. Ok? Podia-se fazer coisas parecidas com is null ou com coalesce no SQL Server, mas not quite the same, ok? Não é exatamente a mesma coisa. Aqui o SQL devolve JSON, devolve objetos JSON, documentos JSON. Né? Nós podemos construir os nossos próprios documentos JSON com base na query. Temos aqui um exemplo, né, onde estamos a construir um objeto que não existe. Podemos construir arrays também, como outros exemplos de conteúdo JSON que é possível construir, ou devolver valores, valores simples. Reparem que aqui estamos sempre a falar, um SQL devolve um record set, não é? O SQL do DocumentDB devolve um array, devolve uma coleção, que pode ter só um registro ou mais. Ou, como que diz, um valor ou mais. Ok? Também é possível usar link. Se vocês já estavam assustados com o regresso ao SQL, podem usar link. Não é todo link. Ok? Infelizmente, ainda não estão disponíveis todos os operadores link. Mas já estão alguns, não é? Já é possível fazer uma série de operações, nomeadamente substrings, operações matemáticas. Eventualmente, vamos chegar lá. Ok? Paginação. É possível fazer paginação. A sintaxe é ligeiramente diferente daquilo que vocês estavam habituados, com skip e take, no caso do link, ou outros mecanismos dependentes da base de dados, como o row number ou algo assim do género. Existe paginação e é boa prática fazer paginação em DocumentDB pelos mesmos motivos que numa base de dados relacional normal. Okay. Portanto, aqui o padrão é, executamos uma query, verificamos se ela tem resultados, okay? E depois, se assim for, podemos pedir para me devolver os resultados seguintes. O que é que isto quer dizer? Não é possível em DocumentDB, neste momento, saltar para uma página específica. Imagina que vocês querem ter páginas de 10 registros de cada vez e querem saltar logo no início para o registro 3, ok? Para a página 3. Não é possível fazer isto neste momento com DocumentDB, ok? Eventualmente há de ser, mas não é. Atualizações, é possível fazer inserts, claro, não é? A partir de poucos, a partir de JSON, a partir de streams, ou seja, nós podemos abrir uma stream para um fecheiro, para um conteúdo de qualquer binário e fazer a importação. Um pedido frequente é o batching. Como é que eu insiro 10 mil registros de uma vez? Ok, não inserem. Neste momento, não inserem. É possível fazer batching no Document Explorer, que é o aplicação web do Azure, de controle do Azure. É possível inserir alguns registros de uma vez. Existe uma aplicação que é a Data Migration Tool, que se vemos tempo eu mostro. Uma aplicação de download, um download gratuito da Microsoft, que pode ser usado para fazer upload de ficheiros de JSON do nosso file system, importar de MongoDB, para aquelas pessoas que usam MongoDB. Portanto, é possível importar diretamente de MongoDB para DocumentDB. E tem mais uns cenários suportados. Store procedures que existem em DocumentDB também conseguem fazer inserções em batch. Ok? Vamos ver mais à frente. Replaces, obviamente. Deletes. Há uma outra operação que é o upsert, que é update ou insert, dependendo de um determinado valor. Também existe no DocumentDB. Podes. Como vos disse há bocado, não existem transações explícitas. Não existem transações ACID explícitas. Dentro de store procedures e triggers, ou melhor, o código num store procedure ou num trigger corre dentro de uma transação. Tudo o que lá acontecer é transacional. Ok? Agora, não é possível criar uma transação e inserir, por exemplo, dois documentos e ter a garantia que ou os dois foram inseridos ou nenhum foi inserido. Ok? Neste momento, não é possível. A não ser usando o store procedure, passando os valores para um store procedure e fazendo com que o store procedure faça ele próprio essa inserção desses vários registros. Há um conceito muito interessante que eu partilho no Resolvers. Qual é a ideia? Dentro de uma base de dados, nós podemos ter N coleções. Okay? O DocumentDB não nos dita como é que devemos organizar as coleções. E podemos ter opiniões diferentes, podemos ter coleções diferentes por tipo de entidade, por qualquer lógica aplicacional que nós, ou de negócio que nós queiramos. O DocumentDB tem um conceito de partilho no Resolver, que pode ser usado para, automaticamente, fazer sharding dos nossos dados. Ou seja, dado um registro, ele consegue decidir em que coleção é que vai colocar, é que vai persistir esse documento. Dado um registro, quero dizer, um documento, ele próprio decide onde é que vai colocar esse documento. E vocês podem implementar a lógica que quiserem. Out of the box, o DocumentDB, portanto, ou melhor, o SDK do DocumentDB para .NET, fornece dois partition resolvers, um que usa uma hash para distribuir uniformemente a carga entre as várias coleções que tenhamos. Okay? Portanto, imaginem que temos 10 coleções e queremos inserir 100 registros. Em teoria, ele irá colocar, irá encher as coleções de forma que todas fiquem com 10 registros. Okay? É um bocado mais complexo que isso, mas a ideia é parecida com essa. Podes usar outro partition resolver, que é range. Aqui a ideia é, quando há uma ordenação natural num documento, pensem em datas, okay? Ou pensem, por exemplo, em distribuição geográfica, por exemplo, onde queremos que determinados países fiquem juntos, por exemplo, dados de determinados países fiquem juntos. Mas podem implementar o vosso. Eu tenho um exemplo de uma implementação, quer dizer, completamente dummy, mas dá para vocês terem uma ideia. Ok, temos user-defined functions. Aqui, o JavaScript é o nosso SQL. Ok? Todo o conteúdo programático que existe do lado da base de dados é JavaScript. User-defined functions, store procedures ou triggers são todos implementados em JavaScript. Ok? Uma user-defined function existe dentro de uma coleção, portanto, é criada dentro de uma coleção, é mais um recurso que existe dentro de uma coleção, mais uma vez, tem o seu próprio URL, portanto, é acessível por REST. Como um SQL Server, uma função não pode ter efeitos secundários, ou seja, não é possível fazer inserções, modificações, etc., numa função. Um exemplo de um registro de uma função, neste caso, uma função muito simples que faz o match de uma expressão regular. Okay? Portanto, verifica se um dado valor faz match de uma expressão regular. É exatamente... Poderiam fazer isto em JavaScript no vosso browser. Podem fazer isto dentro do DocumentDB. E chamam, sim, portanto, as funções com o prefixo UDF e usam exatamente da mesma forma que usariam em SQL Server. Ok? Depois temos store procedures. Ok? Store procedures têm, como vos disse, têm interações implícitas. Podem fazer batching, podem fazer queries, podem modificar registros dentro de uma coleção. Tudo o que fizerem está dentro de uma transação. Têm uma pequena limitação, como tudo aqui no todo o código server-side no DocumentDB, tem que correr em 5 segundos. Okay? Até 5 segundos. Nós temos um slide depois sobre os limites, onde eu tenho alguns destes limites. Podemos falar sobre isto. Okay. Portanto, aqui a ideia de uma store procedure passa por obtém-se o contexto de onde está a correr a store procedure, obtém-se o pedido, obtém-se a resposta e faz-se qualquer coisa lá dentro. Okay. Se tiverem questões, estejam à vontade para me interromper. Okay. Triggers. Também, mais uma vez, JavaScript. Existem dois tipos de triggers. São pré ou pós, pré-operação, pós-operação. Quais são as operações sobre as quais podemos criar triggers? Todas, inserções, apagamentos, atualizações. Okay? Portanto, podemos interceptar ou executar código após ter sido efetuada uma operação qualquer sobre o DocumentDB. O que é que pode acontecer? Reparem, este exemplo muito simples... Portanto, isto seria um trigger que seria executado, provavelmente pré uma operação, e eu estou dinamicamente a adicionar uma propriedade a um documento. Okay? Isto é JSON, eu posso adicionar as propriedades que quiser, eu posso modificar os valores das propriedades que quiser. Ok? Tá? Ok, a nível de segurança... O primeiro passo, ou talvez o primeiro nível, passa pela Authorization Key. Okay? É a Authorization Key que nos dá acesso a todo o DocumentDB, toda a nossa conta DocumentDB. É possível ter chaves, ter uma Access Key Read-Only, ou mais do que uma, que nós podemos disponibilizar a terceiros, tendo a garantia que as pessoas com essa chave read-only apenas vão fazer operações que não façam modificações na nossa base de dados. Okay? Podemos criar utilizadores de base de dados. Atenção, aqui não tem nada a ver com utilizadores Windows, não tem nada a ver com nada disso. São nomes aos quais nós damos permissões explícitas sobre determinados recursos. Okay? As permissões podem ser... tudo ou apenas leitura, tudo sendo leitura e escrita, obviamente. Os resources são aqueles que vocês conhecem. E uma coisa interessante, as permissões são dadas por períodos de tempo. Ok? O default é uma hora. Pode ir até 5 horas. Ao criarem uma permissão para um utilizador sobre um recurso, vocês podem dizer, podem passar o token desta autorização e outra pessoa pode usá-la e no prazo de uma hora ou do tempo que nós demos de expiração para o recurso para esta autorização, para esta permissão, a pessoa consegue fazer a permissão que foi concedida. Ok? Acho que tenho que começar a despachar, mas já não... Bom, alguns não limites... alguns limites... aqui temos o conceito de Request Units. Para cada operação feita sobre o DocumentDB, é possível saber quanto é que custou. Não é em euros, nem dólares, nem nada. É quanto é que custou em termos de processamento, unidades de processamento. Okay? Cada operação diz-nos, há uma propriedadezinha que é o Request Charge, quanto é que ela custou. Operações que envolvam... consistência, aquela consistência consistente, passa a redundância, são mais pesadas do que as operações que, com uma consistência lazy, que são assíncronas, por exemplo. Enfim, os resultados devolvidos influenciam nestas request units. Podemos executar até 2500 request units por segundo por coleção. Okay? A partir desse momento existe throttling, portanto não conseguimos fazer mais do que isso. 5 segundos para execução de procedure triggers e funções, 50 GB por coleção, a propriedade da ID pode ter o máximo de 256 caracteres, está aqui um erro. E pronto, tem mais alguns limites, não é preciso decorarem, só precisam saber que eles existem. Não é? Existem mais do que estes. Tá? Este penso que é o último slide. Não. O Luís vai falar de uma coisa que é o Search, o Azure Search. O Azure Search pode ser utilizado para indexar DocumentDB. Okay? Um dos dos conectores, um dos indexadores, penso indexers, que é, indexers é essa a terminologia, que existe out of the box, é para DocumentDB. Okay? Podemos pegar na base de dados DocumentDB e pedir ao Azure Search para indexar a cada hora, a cada X dias, por aí fora, ok? Bom, só algumas best practices sobre DocumentDB, muito rapidamente. Document Client deve ser um singleton, ou deve ter este conceito de existir apenas uma por aplicação. Não é preciso estarem a criar mais do que uma Document Client, que é no API.NET é o ponto de entrada no DocumentDB. Escolher a política de atualização dos índices, claro. Lazy, se quisermos consistência eventual, ou consistent, se queremos consistência imediata. Apenas indexar as propriedades necessárias, saber como indexar. Não é? Range para comparações, hash para valores exatos. Guardar documentos pequenos. O DocumentDB é otimizado para documentos pequenos. Ok? Pode-se usar para guardar documentos grandes, mas é otimizado para documentos relativamente pequenos. Até 512 capas, sim. Como vos disse, cada operação no DocumentDB devolve quanto é que custou. Vocês habituem-se a monitorizá-las e tentar otimizá-las. Okay? Por exemplo, eu disse-vos que havia a operação de insert, a operação de update, e falei-vos da upsert. Okay? Eventualmente, um upsert é mais otimizado do que fazerem um insert e depois um update para o mesmo registro. Okay? Ou uma tentativa de verificar se existe o registro e ou inserir ou atualizar. Okay? Fazer paginação, projeções, devolver apenas aquilo que pretendemos, não tudo. Okay? Fazer cache dos links. Como vos disse, cada recurso do DocumentDB tem um URL associado. Estes URLs não mudam. Enquanto o recurso não for apagado, o URL não muda. Portanto, vocês podem fazer cache dele e aceder diretamente a ele. Okay? Partitioning resolvers, distribuir carga entre as várias coleções, é essencial. Throttling é, enfim, quando estamos a tentar fazer muitos pedidos, muito pesados, num intervalo de tempo pequeno, o DocumentDB vai fazer throttling. O limite é muito elevado, portanto, a maior parte de nós não vamos ter este problema. Ok? Tá. Bom, isto era só... Enfim, há pessoas que usam, alguns de vocês usam MongoDB, penso que ninguém usava RavenDB. São duas bases de dados NoSQL comparáveis, são os concorrentes imediatos, concorrentes diretos, concorrentes que nos lembramos quando pensamos em DocumentDB, são mais maturos. Não há como negá-lo. Há funcionalidades que o DocumentDB tem que eles não têm, há outras que eles têm e que o DocumentDB não tem. Aqui a chave do DocumentDB é a escalabilidade. É muito fácil escalar o DocumentDB usando todo o Azure, todas as funcionalidades do Azure. Okay? Isso pronto, é, de facto, uma mais-valia.
Deixa eu trocar agora para...
Tá. Sim, eu posso mostrar-vos... questões? Não.
Isto é...
Não façam perguntas, senão não temos tempo.
Pois é, pá, eu demorei mais do que...
Isto foi quase um curso intensivo. Afinal, não é um What's New no DocumentDB. Foi mais um curso intensivo aqui dado pelo Ricardo.
Pois.
Mas foi bom, foi bom, foi bom. Foi esclarecedor.
Eu só mostrar-vos muito, muito rapidamente o que é que eu aqui tenho. Tenho Visual Studio a pensar. O API DocumentDB é, como se ia de esperar, assíncrono. Tenho que achar a Microsoft.
Pá, eu posso mandar umas bocas em relação ao teu Windows, portanto, deixa-te lá.
Adiante. Bom, o ponto de entrada no DocumentDB, como vos disse, é o Document Client. O que é que se passa? Passa-se o URL. Mostro-vos o que é este URL. E passa-se uma Authorization Key. Portanto, isto é o nome de uma conta, .documents.azure.com, qualquer coisa. Uma Authorization Key é uma coisa assim deste género, bonita, como vocês podem ver. Portanto, após criado uma instância Document Client, é possível aceder a uma base de dados e, depois de aceder a uma base de dados, é possível aceder às suas coleções. Tendo nós o URL da base de dados, perdão, da coleção, é possível aceder diretamente a ela, como penso que já disse. Aqui o que é que eu estou a fazer? Executar uma query para verificar se uma base de dados existe. Ok? Se não existir, crio-a. Assincronamente. Ok? Devolvo-a. O mesmo para uma coleção. Estou a verificar se uma coleção existe. Aqui estou a dar-lhe o URL, o sítio onde ele pode criar isto por nós, mas eu estou aqui a dar explicitamente. Se não existir a coleção, crio-a. Eu vou deixar este exemplo vai estar disponível, portanto, não se preocupem, se nós agora temos realmente pouco tempo. Isto vai ficar disponível para vocês. Eu falei-vos da história das Partition Resolvers. Eu o que é que estou a fazer? Estou a adicionar à coleção de Partition Resolvers de uma determinada base de dados um Partition Resolver meu. Ok? Neste caso, neste Partition Resolver, eu estou a passar apenas uma lista de coleções. Neste caso, estou a passar apenas uma, porque só tenho uma neste meu exemplo. Ok? E a implementação deste Partition Resolver haveria de fazer algo como automaticamente dizer onde é que qual é a chave de partição e onde é que ele iria guardar o registro. Okay? É isto que estes métodos fazem, getPartitionKey e resolve for create. Eu aqui, reparem, estou a fazer um random do count das coleções, neste caso só tenho uma, portanto vai devolver sempre a mesma, não é? Mas se eu tivesse várias coleções, ele aqui poderia aleatoriamente ir colocar ou numa ou noutra. Ou numa ou noutras, não é? Bom, não vale a pena continuar isto. Mais coisas. Criação de índices. Estou a criar um índice sobre um índice do tipo range. New included path. Exato, estou a criar um índice do tipo range numa propriedade qualquer que aliás. A qual, aliás, não estava aqui presente. Portanto, podemos dizer que a propriedade que a propriedade timestamp vai ser indexada, ou que o path timestamp dentro do meu documento vai ser indexado com um índice range, para que eu possa fazer... Tipicamente, eu não quero procurar uma data exata, quero procurar algo acima ou abaixo dessa data.
Depois partilhas
bom,
o código.
Exatamente, vai. É isso. Não sei se têm questões, mas se tiverem, falamos depois, ok?
Então, bom, obrigado, Ricardo, força, por me deixares um bocadinho... Falar um bocadinho deste evento.
Sim.
Que licença. Então, bora lá. Deixem-me só voltar aqui aos slides. Ah, sim. Ora bem. Bom, então, aqui sobre Azure Search. Para tu, não vou... Certo, vou ser um bocado mais rápido, agora que tenho um olhão de coisa aqui para falar de seguida. Pronto, só para explicar o que é a plataforma da Azure Search, portanto, isto é uma plataforma de Search as a Service, e a ideia é simplificar a implementação de funcionalidades de pesquisa nas vossas aplicações. Pronto, é um serviço, é publicado no endpoint REST, tal e qual como a DocumentDB, mas aquilo que permite fazer é implementar pesquisa sobre dados. Já agora, só como exemplo, portanto, nós temos esta tradição de mostrar sempre sites de bicicletas. Portanto, isto é um exemplo de um site que vende bicicletas. Portanto, a tradicional caixa de pesquisa. Portanto, uma das primeiras coisas que o nosso motor de pesquisa permite fazer é fazer aquilo que chamamos type ahead ou suggestions. Portanto, a pessoa estar a escrever na caixa de pesquisa e estar a receber sugestões. Permite-nos, depois de obter uma lista de resultados, usar facet search, ou seja, eu posso ter um conjunto de propriedades que me permitem navegar nos resultados. Portanto, eu fiz uma pergunta ao motor de pesquisa e agora tenho um conjunto de propriedades que me vão permitir fazer drill down naquele resultado e filtrar por determinados valores. Portanto, e estes valores que aqui estão, portanto, e mesmo os contadores que aqui aparecem, são contadores que aparecem em contexto com a pesquisa. Portanto, eu fiz uma pesquisa por mountain, neste caso, né? E o que acontece é ele vai-me apresentar um conjunto de navegadores que são passíveis de eu encontrar mais rapidamente o conteúdo que pretendo. Portanto, aqui por cor da bicicleta, por fabricante, etc. Podemos fazer highlighting daquilo que a pessoa pesquisou nos textos. Portanto, aqui neste caso é um texto pequeno, mas se for um texto maior, às vezes dá jeito. E vocês veem, o Google também faz isso, o Bing, etc. Fazer, digamos, highlight das palavras que ele encontrou. Nota que nem sempre a palavra que ele pesquisa é a mesma que aparece highlighted, porque há derivações da palavra, etc., que nós também assinalamos. Se eu me enganar a escrever e fizer uma pesquisa por uma palavra que não está no dicionário, eu vou encontrar a palavra mais próxima, por assim dizer, sintaticamente, e que julgue ser aquela que o utilizador está a pesquisar, portanto, e podemos fazer essa correção. Portanto, eu não deixo de apresentar resultados por a pessoa se ter enganado ou ter feito um typo, não é, a escrever. E depois posso fazer também pesquisa geoespacial. E aqui até entra um pouco no tema que o Ricardo falou há pouco, porque às vezes os dados estão a vir de uma DocumentDB e nós podemos estar a pesquisar geograficamente. Aqui a pesquisa geográfica, depois já vou falar um pouco sobre ela, ou tenho um slide sobre ela, portanto já vos explico como é que funciona. Temos paginação, portanto aqui ao contrário do DocumentDB, nós conseguimos fazer saltar de página e andar para trás e para a frente nos datasets que são devolvidos do ponto de vista do motor. E podemos também aplicar sorting e scoring. Ou seja, sorting porque eu posso acrescentar um order by, não é, na minha query. Este order by pode ser exatamente como numa query SQL normal. A única questão é que pode ter em conta uma propriedade que não existe no documento, que se chama relevância. Esta relevância é calculada com base naquilo que nós chamamos um scoring profile. Portanto, imaginem, eu vou dar um exemplo. Se eu tiver num site de notícias, que é um exemplo clássico de utilização desta plataforma, Se eu tiver um site de notícias, eu quero que as notícias que tenham mais relevância são aquelas que são mais atuais, não é? Pronto, e quero que o meu motor de pesquisa tenha a data em conta quando calcula a relevância. Portanto, na prática, este conceito, que é um bocadinho vago, de relevância, pode depender daquilo que é o objetivo do próprio website. Num caso de um site de notícias, seria assim. Por exemplo, num caso de um site de bicicletas, pode ser, por exemplo, eu ter muito stock de determinadas bicicletas e querer dar mais relevância àquelas que têm mais stock. Okay? Portanto, é quase como uma função heurística que eu posso parametrizar no meu motor de pesquisa e que me vai indexar o conteúdo com diferentes níveis de relevância. Só, portanto, como isto é uma sessão do What's New, o que é que mudou desde a versão anterior? Portanto, nós publicámos uma API nova em fevereiro e desde então temos estado a colocar coisas novas nessa API. Portanto, e aquilo que é novo é a capacidade de usar os tais indexers que o Ricardo falou. Portanto, se eu quiser, e vocês já vão ver aqui o exemplo que eu montei, portanto, tem aqui algum... Eu não tinha um indexer, portanto, tive que fazer aqui algum trabalho à mão. Mas se eu consigo indexar diretamente SQL Database e DocumentDB, passámos a ter suporte para 35 línguas, e sim, está lá o PTPT, portanto, ou seja, vocês podem, quando fazem pesquisa, têm wordbreakers portugueses, têm steaming português, lematização portuguesa, portanto, tudo aquilo que vocês precisam para aquilo funcionar bem em português, digamos que está implementado no motor, o que é bom à cabeça. Às vezes a Microsoft prega-nos umas partidas, como fez com o Cortana, não é? Que não há em português. A ver se vem depressa. Neste caso, está logo nativamente. Depois, mudámos a forma de criar os índices. Portanto, criámos uma feature no portal de gestão da Azure para criar os índices. Temos mais... Já está em quase todos os data centers no mundo. Portanto, se vocês quiserem ter uma solução que, por ventura, possa estar alojada, por exemplo, no Brasil, porque tem lá um cliente ou assim, portanto, conseguem-lhes dar uma melhor performance. E temos uma série de APIs novas também para fazer a parte de manipulação dos índices. Eu vou saltar agora aqui uns slides que ficam aqui para referência futura, só para vos mostrar um pouco o que é este mundo, então, do SERPs. Deixem-me só agarrar aqui o meu browser. Esperem lá, se calhar, peço desculpa, era melhor eu também ver, não é? Fazer assim, só ver se conseguimos ver todos e eu não tenho que estar de costas. Ok. Bom. Portanto, eu não vou mostrar o processo de criação do motor, mas se quiserem criar, portanto já tenho aqui um, é como se já está no forno, por assim dizer. Se vocês quiserem criar o motor, podem fazê-lo a partir daqui. Portanto, em que criam um novo motor de pesquisa. Isto até 10 mil documentos é gratuito. Portanto, se quiserem fazer experiências, testar, escusam estar a gastar créditos. Portanto, mas a criação é muito simples e vocês só precisam de lhe dar um URL, que digamos que vai ser o endpoint, que depois vão usar. E depois têm que indicar o data center, qual é que é a versão que querem. Portanto, aqui isto seria a versão paga, mas há uma versão free que vocês podem usar. E, entretanto, vamos então aqui ao que eu já tinha criado. Search. Ok. Eu tenho aqui um calado, que é o meu homónimo. E tenho aqui um motor de pesquisa já aprovisionado. Portanto, este motor de pesquisa tem dois índices, portanto, um chamado catálogo, e um chamado geocache. E já agora, este geocache é o exemplo que eu vou mostrar. Portanto, eu faço parte aí de um grupo de malta um bocado maluca que faz um desporto nacional, entre aspas, chamado geocaching. Se quiserem saber mais sobre geocaching, podem visitar este site. Ok? Portanto, é o site onde a malta dá as coordenadas daquilo que escondeu. Portanto, e a ideia aqui é... Isto é pessoas que escondem coisas aí pelo país. Agora, em Portugal, há 39 mil geocaches, aproximadamente. E depois, algumas engraçadas, porque a malta vai a sítios diferentes, a sítios que é bom para fotografar, e acaba por encontrar algumas caixas giras. Então, eu resolvi aproveitar este exemplo, porque nós aqui temos uma funcionalidade chamada Pocket Queries, que é sempre que eu vou fazer uma viagem, Venho aqui ao site e peço para fazer uma pocket query e diz-me, olha, dá-me todas as caches que há, por exemplo, em Lisboa. E então ele retorna-me um ficheiro, que é um ficheiro GPX, que tem informação geográfica, em que tem localização das caches, o nome delas, como é que é o terreno, se é muito difícil, se é fácil, qual é que é o tipo de caixa, se é pequena, se é grande, etc. Portanto, dá uma série de informação que eu depois vou usar no meu GPS para ir à procura da caixa. Portanto, eu peguei numa pocket query destas e fiz o seguinte. Portanto, eu não tinha... Isto é um GPX, é um ficheiro XML. Portanto, eu tive que converter... E como não tinha um indexer para o GPX, né, tive que converter este ficheiro em JSON. E porquê? Porque quando nós submetemos conteúdo ao índice, temos que fazê-lo usando a definição do conteúdo em JSON. Então fiz um pequeno conversor, ou um indexer meu, que na prática aquilo que faz é uma coisa muito básica. Ups, isto temos aqui um bocadinho de problema de espaço. Ah, não seria de esperar. Isto o Cloud Explorer pode ir embora. Mas na prática, ele vai ver se eu tenho lá um ficheirozinho, que é o meu ficheirozinho GPX, vai olhar para aquele ficheiro todo e depois vai-me fazer a conversão disso para JSON. Eu depois partilho o código, se alguém for geocacher, esta aplicação é útil, e vocês podem ficar com ele e podem usar para outros tipos de índice, como é óbvio. Portanto, isto é, digamos, o criar do documento, de um documento JSON que depois vai ser entregue ao motor de pesquisa. Nós, quando fazemos o carregamento dos conteúdos no Search Server, ele pode fazer batch até 1000 documentos. Ou seja, o que isto quer dizer? Quer dizer que eu tenho um documento JSON, portanto, que é, neste caso, uma caixa, a definição de uma caixa, título, não sei o quê, descrição, etc., isso tudo. Eu não faço 1000 pedidos ao motor de pesquisa a dizer, olha, indexa-me esta caixa, indexa-me esta caixa. Não, aquilo que eu faço é pego num lote de 1000 caixas e digo, olha, toma lá 1000, e depois diz-me se conseguiste indexar esse conteúdo todo. Okay? Então como é que isso se faz, já agora? Portanto, esse é o passo a seguir. Portanto, eu agora já tinha o JSON, agora vou indexá-lo. Então para isso, eu costumo usar, eu não fiz o código, podia fazer um programinha para isso, mas preferi só mostrar aqui para vocês verem como é que funciona exatamente o motor de pesquisa. Portanto, como eu disse, isto é pedidos num endpoint, REST, e eu aquilo que faço é passo-lhe dados, passo-lhe um documento JSON para realizar uma determinada operação. Portanto, neste caso, aquilo que eu estou a fazer é fazer o pedido de criação de um índice. E isto aqui é a definição do meu índice. Ok? Portanto, a criação daquele geocache que vocês viram, portanto, havia lá o catálogo e o geocache, eu preciso definir a estrutura do índice antes de lhe dar os dados que ele vai indexar. Portanto, aqui existem uma série de propriedades e eu vou só, muito rapidamente, portanto, há uma que é o data type e depois há outras que é, serve para fazer filtros ou não? Pode servir para ordenar os documentos ou não? Portanto, há uma série de propriedades que eu posso classificar para cada uma das propriedades do meu documento, portanto, atributos, né, neste caso, e que me vão dizer como é que eu posso usar os dados que depois vou indexar, okay? E o que é que o motor de pesquisa faz com eles. E depois, feita esta operação, que já agora, só mais uma nota, tem aqui dois headers, que é eu especificar que o documento que vou entregar é um documento JSON, e uma chave, que é tal e qual como no DocumentDB, aqui que me permite aceder ao serviço para eu fazer a manipulação do serviço. E que vocês, obviamente, não devem partilhar com outros, porque é a vossa chave, não é? Não é a chave dos outros. Bolas. Depois, podem fazer regenerate, por acaso houver malta a tirar fotografias nos eventos em que vocês forem falar. Depois, existe outras operações, e uma das operações é o indexar o próprio conteúdo. E, portanto, este é o caso. Portanto, eu tenho aqui a definição do conteúdo já em JSON, portanto, o ID da cache, qual é a localização, portanto, as coordenadas onde ela está, em que data é que foi criada, o URL para o site do geocaching, para depois, se eu quiser ver em mais detalhe a informação desta cache, se está disponível ou não, o nome, quem é que é o dono, qual é que é o tipo de container, a dificuldade, o terreno, etc. Portanto, uma série de propriedades, porque quem joga este jogo gosta de ter à mão. Pronto, e agora passei-lhe aqui são 900 e tal caches para ele indexar. Ele depois retorna um código, retorna um JSON, em que diz, consegui indexar este, não consegui este, consegui este, não consegui este. Pronto, e vocês depois podem tratar o JSON de resultado e ver o que é que ficou indexado e o que é que não ficou indexado. Mas quando lhe passam um batch, pronto, ele não diz assim, olha, não consegui indexar. Okay? Diz-vos, caso a caso, se conseguiu indexar ou não um determinado documento. Okay? O que é porreiro para fazer tratamento de erros, etc. Porque às tantas, se vocês tiverem que repetir a operação, podem repetir apenas para meia dúzia deles. E depois, já tenho os dados no meu conteúdo, aquilo que eu preciso é de montar uma aplicação para ir à procura destas caches. Pronto, e porquê é que eu digo que isto é útil? É útil porque a aplicação de pesquisa do site é assim um bocado fraquinha. Pronto, quando a gente quer dizer, eu quero as caches mais difíceis de Lisboa, ok? É difícil encontrar, fazer isso, tem que se andar no mapa a ver, etc. Portanto, estas facets que aqui estão vão ajudar bastante a fazer esse tipo de query. E já agora, este exemplo que eu depois dou o código, portanto, e que pode ficar para vocês, se quiserem um dia aproveitar para alguma coisa, tem todas aquelas features que eu mostrei no site das bicicletas. Ou seja, eu posso chegar aqui e começar a escrever, por exemplo, castelo, ok? E ele faz-me sugestões. Eu posso filtrar as caixas de Lisboa, e se repararam, eu tinha 993 e agora passei a só a ter na minha lista de resultados 195. E se eu disser também que quero apenas as que são mesmo difíceis, portanto, em Lisboa era só uma, o que é pouco. Portanto, eu vou pôr aqui, por exemplo, as que são mais ou menos difíceis. E tenho 4. Ok? E posso pôr e posso tirar, digamos, estes filtros. Posso mudar a ordenação, dizer que quero ordenar por dificuldade, pelo terreno. Portanto, eu consigo fazer uma lista daquilo que quero mesmo fazer quando vou de férias e com os meus miúdos e andarmos à procura, etc. Portanto, isto foi só uma brincadeira para mostrar, digamos, como é que este serviço pode ser aplicado. Obviamente que a aplicação não é tanto para renar, como eu aqui fiz, é mais para vocês poderem fazer aplicações de negócio e tirarem partido destas features. Bom, portanto, isto sobre o Azure Search e o que é que dá para fazer no Azure Search. E como eu disse, portanto, isto tem aqui vários componentes de código que eu posso partilhar convosco, no caso de estarem interessados. Ou melhor, se calhar até pomos mesmo disponíveis lá no site e depois vocês fazem o download. Ora bem, pronto, já agora, só em relação à pesquisa geoespacial e só para terminar o tema, eu depois vou saltar, como eu disse aqui, alguns slides, há dois tipos de pesquisa geográfica, por distância ou local, ou então eu posso desenhar um polígono fechado e dizer, dá-me todos os resultados que estão dentro deste polígono. Portanto, sendo que o número de lados do polígono é aquilo que vocês disserem. Por exemplo, se for uma freguesia, e vocês tiverem o limite da freguesia, vocês podem fazer uma query e dizer dá-me todos os resultados desta freguesia, ou deste concelho, ou deste distrito, ok? Portanto, é tão simples quanto isso. Vou saltar aqui esta parte e acelerar um bocadinho. Bom, estamos quase na hora de acabar, não é? Portanto, se calhar eu falo mais este tema e depois, também para não vos ter aqui muito tempo, depois no final, quem quiser saber dos outros temas, fica aqui comigo, está bem? Bom, então, sobre a parte sobre a Azure SQL Database. Portanto, como eu disse há pouco, este serviço tem mudado imenso e há uma série de coisas novas que têm sido adicionadas. Uma delas tem a ver com a capacidade de vocês terem um controle muito mais fino na parte de segurança da base de dados. E quando eu digo mais fino, nós passámos a suportar segurança, tipo row-level permissions, portanto, aceder a determinadas linhas dentro da base de dados. Isto é feito com policies. Nós passámos a ter, por exemplo, aquilo que chamamos Dynamic Data Masking. E isto significa, se eu tiver dados, por exemplo, imaginem, números de cartão de crédito na minha base de dados, eu não quero que os números de cartão de crédito estejam a descoberto. Então eu posso mascarar partes dos campos e esconder, por exemplo, e deixar só os últimos 4 algarismos. Isto porquê? Se eu tiver alguém na minha empresa que faça suporte aos meus clientes, eu não quero que eles vejam o número de cartão de crédito completo, né? Portanto, só quero que vejam uma parte. Portanto, esse tipo de funcionalidade que me permite esconder, digamos, parcialmente os dados. Temos também a integração com a Azure Active Directory, que não tínhamos até agora, portanto, e que permite vocês usarem os utilizadores da Azure AD no SQL Server. E uma feature que eu acho bastante interessante e que é extraordinária, porque é muito simples de configurar, que é o que nós chamamos Transparent Data Encryption, ou TDE, e que permite vocês terem a base de dados encriptada quando ela está em REST, ou seja, quando os dados estão parados na base de dados. Portanto, eu apenas selecionando uma checkbox, posso dizer, olha, encripta-me a base de dados e mantém os dados sempre encriptados enquanto os dados estão parados dentro da base de dados. O que é útil, porque há cenários em que o governo exige, ou então determinadas regras de utilização dos dados o exigem, ok? Portanto, é bastante porreiro. É, por exemplo, imagina que tens uma tabela de clientes que tem lá moradas, ou tem nomes números de contribuinte das pessoas, etc. E tu, a legislação pode-te obrigar a ou não teres lá esses dados, portanto, e não teres na cloud esses dados e teres fora, ou então obrigar-te a que os dados estejam encriptados para, se houver um roubo daquela base de dados, daqueles dados, as pessoas não consigam, quando copiam a base de dados, por assim dizer, ficar com os valores que lá estão. Portanto, para desencriptar, por assim dizer, é preciso uma chave que tem que ser usada na connection string e que faz a desencriptação dos dados. Portanto, os dados, quando estão parados dentro da base de dados, estão encriptados. Okay? A beleza disto é que não é intrusivo para o programador. Não tem que ser o programador a encriptar os dados e a fazer isso. Nós fazemos-lo automaticamente. Portanto, as aplicações que vocês já têm montadas, se um dia vierem para esta plataforma, vão ganhar essa feature logo por omissão, o que é bastante simpático.
Existe o SQL Server on-premises já agora.
Exatamente, existe. Só que na cloud não havia e é porreiro. Bom, depois aqui só mais 2 highlights. Portanto, o Query Performance Insights, portanto, é algo que olha, é um mecanismo de auditoria que está a olhar para as queries que estão a ser feitas à base de dados e que faz sugestões sobre como é que vocês podem melhorar a performance daquela base de dados, seja por sugerir índices novos, seja por alterarem as próprias queries ou dar-vos recomendações sobre a maneira como as queries estão feitas. E esta última, que se chamam-se Elastic App Pools, isto tem a ver com, normalmente, com as soluções que são mais software as a service, e em que, por exemplo, imaginem, eu vou dar um exemplo, vou citar aqui um caso, imaginem, por exemplo, uma Primavera ou uma empresa desse género que tem uma série de clientes na cloud, tem uma base de dados por cliente para garantir que eles têm a privacidade dos seus dados defendida e não há acesso, digamos, aos dados uns dos outros, etc. Mas eles compram, eles adquirem, digamos, um servidor com um conjunto de DTUs, ou seja, com a capacidade de executarem um conjunto de queries por cliente, mas que há clientes em que eles precisam de muita performance e há clientes que fazem uma utilização mais pequena da plataforma. Portanto, na prática, eu tenho uma maneira de agarrar todos aqueles DTUs e pô-los dentro daquilo que nós chamamos uma application pool elástica. E ao fazer isso, o que acontece é, consoante os clientes que estão a usar, posso estar a usar recursos de computação de outros que não estão a usar. Portanto, e conseguir oferecer um serviço mais equilibrado do que acontecia até aqui, em que havia, às vezes, situações que havia muita utilização por parte de um cliente e muito pouca por parte de outro. Portanto, em cenários de software as a service, isto é bastante bom financeiramente, ok? E também para os utilizadores, como é óbvio. Portanto, é assim, eu vou só mostrar isto muito rapidamente. Onde é que as coisas estão? E depois vamos ter que terminar, está bem? Porque já estamos um quarto de hora fora da hora. E depois vocês vão dizer que eu sou maçador.
Não, que eu sou maçador.
Não, tu não és maçador. Ora bem, SQL Servers. Pronto, eu tenho aqui um servidor, que é este que está aqui, e vou assim só mostrar sumariamente. Portanto, tenho duas bases de dados lá dentro. Portanto, imaginem que isto era o meu software, o meu ERP, não é? Que eu vendia. Por acaso, um está no pricing tier S1, outro S0. Significa que um tem 20 DTUs, outro tem 10. Portanto, o meu servidor no total há de ter 30. E eu, neste caso, não tenho nenhuma Elastic Database Pool. Portanto, se eu quiser criar, posso criar... Ups, agora eu preciso ter espaço para isto. Como é que eu faço isto? Oh, que gaita, não consigo ir lá. Pá, desculpem lá, estou aqui com um problema de dimensão da... Ah, ok, desculpa. Estava a procurar no sítio errado. Ups, o que é que se passa aqui? Está a andar. Então ele está a carregar. Pronto, eu agora posso carregar, criar a minha Elastic Pool e pôr lá dentro as minhas DTUs. E todas as bases de dados passam a partilhar isso e usar o poder de processamento deste servidor de forma balanceada, por assim dizer. Ou seja, se eu tiver, como eu disse, se o cliente que está no S1 não tiver a usar as 20 DTUs que tem direito, então aquilo que passa a acontecer é que eu vou passar a usar no outro cliente essa capacidade. Outra das coisas que vos falei ali, portanto, agora olhando aqui para dentro de uma base de dados. Vamos escolher aqui esta. Está aqui com um problema qualquer. Ok. Desculpem lá. Por que é que ele não me está a abrir a blade da base de dados? Se calhar é por estar a usar o Edge. Não. Não, espero que não, não. O Edge está muito bom, é? Sério. Bom, mas está aqui também com um problemazinho. Esperem lá, posso fazer de outra maneira. Eu não tenho que ter um caça com gato. Ok, agora dentro de uma base de dados, por exemplo, se repararem aqui do lado direito, por exemplo, aquela feature que eu vos falei de Dynamic Data Masking, é a feature que me permite proteger campos, ok? E esta, e como eu disse, era quase só mesmo uma checkbox, permite vocês ligarem ou desligarem a encriptação dos dados. Portanto, é só mesmo marcarem ali, porem para on e está feito. Extremamente simples. A única coisa que vão ter que passar a usar é depois estar ligado a uma chave que têm que usar nas vossas connection strings para fazer a desencriptação de dados. Ora bem, e eu ficava por aqui, apesar de ainda faltar aqui uma série de coisas que gostava de falar. Já agora, em relação ao tema do machine learning, vocês não sei se tiveram curiosidade da forma como é feita aquela aplicação de Fast Face Recognition. Portanto, eu tenho aqui o código, se alguém quiser o código dessa aplicação, eu posso partilhar. Portanto, ela faz duas coisas, faz Face Recognition e faz a parte de voz, portanto, de Speech to Text. Não sei se o Paulo mostrou isso de manhã. Portanto, a implementação, eu ajudei o Paulo a fazer, digamos, a configuração do serviço, etc. Portanto, aquilo já vem de uma demo que nós temos estado a mostrar em alguns clientes, etc. E para explorar alguns cenários em que é quase como uma solução de digital synergy, não é? Ou seja, em que eu apresento um determinado conteúdo de acordo com aquilo que é a pessoa que está à frente do espaço publicitário. Se vocês quiserem o código, eu posso partilhar. Posso partilhar agora, ou depois, ou junto com a apresentação. Se quiserem ficar e ver um bocadinho como é que é feito, eu posso agora, no fim da sessão, mostrar-vos aqui, está bem? Mas hoje já, já estamos um bocadinho fora da hora. Está bem? Portanto, muito obrigado. E desculpem lá o não termos conseguido cumprir aqui com o horário, está bem?
Eu que me atrasei mais do que...
Está bem? Portanto, se quem quiser, venha aqui ter comigo e eu faço uma demozinha, como é que isto funciona.